Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 14ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicitamos ao vereador Carlos Delgado que faça a leitura da Bíblia, Mateus capítulo 22, versículos do 34 ao 40, o mandamento mais importante. Mateus 22, do versículo 34 ao 40. O mandamento mais importante.
Bom dia a todos. Os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca. E um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o segundo mais importante, é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama você mesmo. Todas as leis de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Amém.
Solicitamos a nossa secretária, a vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Primeiro período legislativo, 4ª sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata número 13 de 2024. Aos 21 dias do mês de março de 2024, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 13ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Adenildo de Jesus Padovan, presidente; Joalcei Alves Gonçalves, vice-presidente; Márcia Pedrazzi Fumagalli, primeira secretária; Zuma Rodrigues Ancinello, segunda secretária; Cristiano Dias Bonapace, terceiro secretário; Antônio Egídio Rufino de Carvalho; José Carlos Barbosa Zácaro; José Clemente da Silva Correa; Marcelo Cardoso Lemos e Paulo Roberto Inda Kleinubin. Deixou de comparecer à reunião o vereador Carlos Alberto Delgado de Davi. Às 10 horas e 22 minutos, o presidente, vereador Adenildo de Jesus Padovan, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13 de 2002, solicitou ao vereador Marcelo Cardoso Lemos que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Salmos 127, versículos 1 a 5, um lar abençoado por Deus. Iniciando os trabalhos, o presidente, vereador Adenildo de Jesus Padovan, solicitou à vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra. Na sequência, o presidente, vereador Adenildo de Jesus Padovan, solicitou à vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli que realizasse a leitura do documento que deu origem à participação na reunião dos representantes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Uruguaiana, a PAI Uruguaiana, para explanar sobre o Dia da Consciência da Síndrome de Down. Dando continuidade à reunião, o presidente, vereador Adenildo de Jesus Padovan, solicitou à vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas as seguintes proposições: requerimentos número 140-147/2024. Protocolado sobre os números 422, 424, 426, 428, 436. A 438/2024/LEGE. Indicações número 39-42/2024. Protocolada sob os números 425, 431, 433 e 435/2024/LEGE. E moções número 110-118/2024. Protocolada sob os números 416, 419 a 421, 429, 430, 432, 434 e 439/2024/LEGE. Foi apreciado em segunda discussão e votação projeto de lei ordinária número 185/2023, protocolado sobre o número 2419/2023/LEGE, de autoria do vereador Marcelo Cardoso Lemos, que denomina Lauren Portes Ribas, a atual Travessa 62, dos moradores do bairro Francisca Tarragó, em Uruguaiana. Aprovado com 9 votos sim e 1 ausência. Dando continuidade, o presidente, vereador Adenildo de Jesus Padovan, solicitou à vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli que realizasse a leitura dos documentos constantes nas matérias do expediente. Justificativa de ausência parlamentar, número 14 de 2024, protocolada sobre o número 427/2024/LEGE. Correspondências recebidas de diversos. Ofício número 51/2024 e e-mail número 9/2024. Do Executivo. Ofício número 50/2024. Correspondências expedidas a diversos. Ofícios número 378/2024. Ao Executivo. Ofício número 133/136/2024. O período das comunicações foi usado pelos seguintes vereadores: Joalcei Alves Gonçalves, Adenildo de Jesus Padovan, Exuma Rodrigues Ancinello. Quebrando o protocolo, fez uso da tribuna o vereador Mário Augusto de Souza, vereador da cidade de Quaraí e presidente da União dos Legislativos da Fronteira Oeste, UFRO, para explanar sobre as ações realizadas e demandas dos municípios da região. O presidente, vereador Adenildo de Jesus Padovan, registrou que foi declarada a situação de emergência em saúde no município, para fins de prevenção e enfrentamento ao risco de epidemia de dengue e outras arboviroses, conforme o decreto número 127/2024. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontra-se arquivado em áudio no departamento de imprensa desta casa, estando à disposição de qualquer pessoa e ou entidade que queira requisitá-lo. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente, vereador Adenildo de Jesus Padovan, invocando o nome de Deus, às 11h50, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kerlen Medeiros Matoso Bender, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramon Barbati Filho, aos 21 dias do mês de março de 2024. Feita a leitura da ata, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia. Feita a leitura da ata, a ata está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. A ata está aprovada. Solicitamos à nossa secretária que faça a leitura da participação desta reunião. Recebemos hoje aqui o padre Junilson e também o padre Leonardo.
Conforme requerimento número 65 da mesa diretora, utiliza a tribuna livre padre Jonisson Malman para falar sobre a campanha da fraternidade de 2024. Peço perdão aqui ao padre que eu li o nome errado, é porque eu tenho vários amigos Jonisson. Então eu li rapidamente. Então, perdão, é Jonisson Malman.
Isso. A tribuna está à disposição.
Muito bem, então inicio esta fala saudando na pessoa do vereador Padovan, presidente desta casa, também os demais vereadores presentes, também os que nos acompanham. É uma alegria e uma satisfação ocupar este espaço para trazer um tema que é tão caro para nós, cristãos, o tema da campanha da fraternidade 2024, que traz os temas da fraternidade e amizade social para nossa reflexão. Antes de adentrar na temática, agradecer este espaço, sempre importante nas nossas relações e na construção da amizade social. A campanha da fraternidade é uma iniciativa da Igreja Católica no Brasil há 60 anos. A CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a promove há 60 anos, trazendo sempre uma temática de cunho social para a nossa reflexão. Então, a Igreja, a CNBB, durante a quaresma, sempre traz um tema social que precisa da nossa atenção, da nossa reflexão. Então, nestes 60 anos, a CNBB tem nos convidado a refletir, a rezar situações em que passamos que nos pedem atenção, que nos pedem conversão para que possamos viver de uma forma mais cristã e também mais saudável entre nós. E em 2024, então, a temática é amizade social. A partir desta carta do Papa Francisco, uma carta sobre a fraternidade e amizade social intitulada Fratelli Tutti. O Papa Francisco tem sido esta voz, em meio a grandes conflitos que vivemos, clamando, pedindo a amizade social, que vai além dos nossos grupos, que vai além de grupos que temos afinidade. Amizade social é um conceito mais amplo de relação, de fraternidade. Então eu gostaria aqui brevemente de trazer o grande objetivo desta campanha, que está sendo realizada em todo o Brasil, em todas as comunidades católicas, mas não só católicas, né? O tema da fraternidade, da amizade social, diz respeito a todos os homens e mulheres de bem, né? Portanto, aqui neste espaço, nesta casa, também se faz necessário e pertinente esta reflexão sobre a fraternidade e a amizade social. Então, o objetivo geral da campanha é despertar para o valor e a beleza da fraternidade humana, promovendo e fortalecendo os vínculos da amizade social para que em Jesus Cristo a paz seja a realidade entre todas as pessoas e povos. Também um dos objetivos é conscientizar sobre a necessidade de construir unidade em meio à pluralidade. Nós vivemos hoje um contexto de grande polarização, não só no Brasil, mas no mundo, né? Um contexto de grandes conflitos. Então, esta campanha quer conscientizar sobre a necessidade de construir uma unidade em meio à pluralidade, superando divisões e polarizações. E mais do que isso, também estimular a todos nós, cidadãos, os processos, os hábitos e as estruturas de comunhão, sabendo-nos, sentindo-nos, percebendo-nos como irmãos e irmãs, filhos do mesmo Deus. Então, sempre este esforço, este empenho de ir além das nossas diferenças, né? Neste espaço aqui, sabemos, todos temos diferenças. São partidos diferentes, né, que compõem esta casa, mas precisamos perceber-nos sempre como irmãos, né, para vivermos esta fraternidade, superando, então, as divisões e as polarizações. Eu concluo esta apresentação da campanha da fraternidade trazendo um pensamento do Papa Francisco que está nesta carta, que inspirou a realização desta campanha. E o Papa Francisco diz assim: para se caminhar rumo à amizade social e à fraternidade universal, há que fazer um reconhecimento basilar e essencial, dar-se conta de quanto vale um ser humano, de quanto vale uma pessoa sempre e em qualquer circunstância. Então, para que nós possamos construir amizade social, para que nós possamos caminhar rumo a esta fraternidade, que não é utopia, né? Mas é um sonho, é um desejo, sobretudo de todos nós, pessoas, homens e mulheres de bem, essa fraternidade universal. Então o Papa diz que há que fazer um reconhecimento basilar e essencial. Que reconhecimento esse? Dar-se conta de quanto vale um ser humano, de quanto vale uma pessoa, sempre e em qualquer circunstância. E diz o Papa, continuando, se cada um vale tanto assim, temos de dizer claro e firmemente que o simples fato de ter nascido em um lugar com menores recursos ou menor desenvolvimento não justifica que algumas pessoas vivam menos dignamente. Não se justifica. Trata-se de um princípio elementar da vida social que é habitualmente e de várias maneiras ignorado por aqueles que sentem que não convém à sua visão de mundo ou não serve aos seus objetivos. Todo ser humano, continua o Papa, tem direito de viver com dignidade e desenvolver-se integralmente, e nenhum país pode negar-lhe esse direito fundamental. Todos o possuem, mesmo quem é pouco eficiente, porque nasceu ou cresceu com limitações. De fato, isso não diminui a sua dignidade imensa de pessoa humana, que se baseia não nas circunstâncias, mas no valor do seu ser. Quando não se salvaguarda esse princípio elementar, não há futuro para a fraternidade, nem para a sobrevivência da humanidade, diz o Papa Francisco. Então, irmãos, irmãs, vereadores, vereadoras, assim deixo esta apresentação, esta provocação, faço questão em nome do nosso bispo diocesano Dom José Mário, de deixar aqui com Vossa Excelência, vereador Padovan, presidente desta casa, um exemplar do texto base desta campanha, no qual apresenta aqui elementos para que nós, juntos, dando-nos as mãos, possamos, não obstante as nossas diferenças, construir e promover a amizade social. Mas antes de fazer esta entrega, vereador, eu quero aqui convidar o meu colega, meu irmão, padre Leonardo, que é o pároco da catedral, que está chegando agora aqui na cidade, e ele está chegando agora, então, para coordenar e os trabalhos aí frente à paróquia da catedral, somando aí com os padres, já que estão na cidade, né, aqui trabalhando nas quatro paróquias. Então, o padre Leonardo é o pároco da paróquia Santana, chegando este ano, e ele vai também aqui se apresentar e deixar sua mensagem. Depois, então, vamos entregar juntos este exemplar do texto base da campanha da fraternidade, que nos desafia a promover e construir a fraternidade e a amizade social.
Obrigado, Padre Jonisson. Bom dia a todos os irmãos e irmãs aqui presentes. Estou descobrindo o nome de cada um aos pouquinhos, né? Vereador Padovan, presidente desta casa, todos os demais vereadores, servidores. E como o Padre Jonisson dizia, estou chegando este ano, então, com a missão de ajudar a paróquia Catedral a viver a sua evangelização, serviços evangelizadores, né? Venho de São Borja, tive os últimos 5 anos lá em São Borja, tínhamos uma boa comunicação, uma boa relação lá também com a Câmara dos Vereadores, e a nossa proposta aqui é reafirmar uma abertura e também um compromisso, né, com esta casa. Acredito que nós temos muito em comum, muitos projetos, muitas iniciativas, trabalhos, serviços, porque o nosso foco é o mesmo, né? Cuidar das pessoas, promover o bem social, o bem comum. E que bom que iniciamos com um versículo bíblico tão importante, né, em que Jesus ensina qual é o maior mandamento, né? O maior mandamento. São dois, mas que se resumem em um. É amar a Deus e ao próximo. E acredito que tudo aquilo que fazemos aqui nesta casa, também pela igreja, seja para promover isso, o amor, o cuidado, a dignidade, como também a campanha da fraternidade nos propõe este ano. Então, com alegria chego nesta cidade, me coloco à disposição naquilo que for do meu alcance, e espero que tenhamos uma abençoada caminhada aí nos próximos anos. Que Deus nos abençoe, nos ilumine a todos em nossa missão e nossos trabalhos.
Queremos dar as boas-vindas em nome do nosso parlamento, Padre Leonardo. Seja bem-vindo à nossa querida Uruguaiana. É uma cidade muito receptiva de um povo, de um carinho, né? E um povo solidário também aqui na fronteira oeste. Então, em nome do nosso parlamento, nós damos boas-vindas ao senhor. Seja bem-vindo à nossa querida Uruguaiana. Eu não vou me aprofundar no assunto, mas o tema ele é muito relevante e um tema muito propício pelo qual nós estamos vivendo nesses últimos tempos. Quando nós falamos sobre amizade social, ou também como comunicação social, um momento em que nós vivemos uma era de tecnologia extremamente super avançada, e ao mesmo tempo que nós temos a informação online na palma da mão, também nós ficamos muito preocupados, Padre Jonilson, e o Padre Leonardo. Nós ficamos muito preocupados em relação a esses assuntos também, porque a tecnologia, ao mesmo tempo que ela nos traz a informação, ela nos coloca atentos a tudo que está acontecendo no planeta, não mais local, mas no planeta, né? Eu digo que nas redes sociais ninguém se esconde mais. É preocupante porque cada vez mais as pessoas estão introvertidas e reclusas. E no mundo que a gente precisa de relacionamentos, amizade social, comunicação social. Esses dias eu estava parado ali perto da Biosul, e eu estava analisando, Dr. Paulo, quatro pessoas que vinham caminhando na calçada, as quatro vinham ligadas no celular, e uma parava, olhava um pouquinho, voltava a olhar e continuava caminhando. Quer dizer, parece que nós estamos vivendo dentro de uma bolha, nós estamos vivendo dentro de uma situação onde as pessoas estão mais online, mais reclusas, fechadas, do que como se fazia antigamente a comunicação. É muito simples, no âmbito familiar, quando a família às vezes se reúne na sala, a televisão já está sendo hoje um objeto obsoleto dentro de casa, porque as pessoas elas estão 24 horas ligadas, plugadas, nas redes sociais. Antigamente a pessoa entrava, por exemplo, no Facebook, ela acionava o Facebook, quando ela saía ela desligava. Então quando ia entrar tinha que acionar de novo, tinha que entrar, tinha que digitar a senha. Hoje não. As pessoas ficam ligadas 24 horas. Né? Tanto que não tem bateria de celular que dure por muito tempo, porque as pessoas permanecem ligadas 24 horas e obviamente que as baterias não resistem a tanto tempo. Então é pertinente o tema, né? É um tema de suma importância. A presença de vocês aqui nos traz à memória a importância de nós termos amizades. Ninguém nasceu nesse mundo para viver sozinho. Ninguém. A solidão não é boa. A solitude é boa, mas a solidão não é boa. E nós precisamos de comunicação social, amizade, precisamos de relacionamentos até para enfrentar crises como ansiedade, depressão, pânico, problemas psíquicos. Nós precisamos de relacionamentos, muitas vezes, para deixarmos o lugar de tristeza, de morte, de angústia, que muitas vezes a humanidade se encontra. Como falei, não quero me aprofundar no assunto, mas recebemos o tema com muita alegria e que possamos discutir esse tema em roda de conversa, no âmbito familiar, em amizades, para que a gente não perca o maior poder na vida de um homem, não são as armas. A maior arma, a mais poderosa que existe é a comunicação. Então, a comunicação social e a amizade social, ela é fundamental. Dou os parabéns, mais uma vez reforço em nome do parlamento, Padre Leonardo, seja bem-vindo. Padre, sempre bem-vindo a esta casa e agradecemos a presença de vocês. Muito obrigado. Interrompemos a nossa sessão para um registro fotográfico com os padres aqui presentes hoje e recebemos, então, também essa lembrança do Papa. Isso? É o livro de autoria dele?
Não, da CNBB.
Da CNBB, ok. Muito obrigado. Muito bem, senhores vereadores, vereadoras, retornando então às nossas atividades. Passamos à ordem do dia, solicitamos a nossa secretária, vereadora Márcia Fumagalli, e faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos. Número 8. Protocolo 443/2024/LEGE, vereador Zácaro. Apresentação do projeto doado à Casa do Autista. Número 9. Protocolo 447/2024/LEGE. Vereadora Zuma Cinello. Senhora Alexia Meurer, explanar sobre a atividade do SESC Senat. Serviços ao Executivo. Número 148, protocolo 445/2024/LEGE, vereador Egídio Carvalho. Instalação de lâmpadas e reparos na parte elétrica, conforme locais indicados. Número 149 e 150, protocolos 451/452/2024/LEGE, vereador Cristiano Bonapaz. Substituição de lâmpadas na rua Nemésio Fabrício, em frente ao número 1303, bairro Rui Ramos, poda de galhos que causam obstrução na sinalização de trânsito, conforme endereços indicados. Número 152 e 153. Protocolos 459/461/2024/LEGE. Vereadora Márcia Fumagalli. Providências quanto ao requerimento número 221, de 13 de abril de 2023, para disponibilização de bancos para o pátio da escola Dom Fernando. Reparos na iluminação pública, na rua Perimetral Norte, em frente ao número 740, Quebec. Número 154, 157, 158. Protocolos 462/165/466/2024/LEGE. Vereador Marcelo Lemos. Patrulhamento e encascalhamento na quadra 6, bairro Cabo Luiz Quevedo. Recapeamento asfáltico na rua Augusto Almeida Tito, bairro Cidade Nova. Reposição de lâmpadas e patrulhamento conforme locais indicados. Números 155, 156, protocolos 463/464/2024/LEGE. Vereador Carlos Delgado. Desobstrução de bueiro na Travessa José Francisco. Iluminação na rua Leixo Vurlô, próximo ao número 114, bairro Cabo Luiz Quevedo. Medidas. Número 151, protocolo 455/2024/LEGE. Vereador Clemente. Que sejam tomadas iniciativas com relação à contratação dos agentes de saúde. Feita a leitura dos requerimentos, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Padovan, excelentíssima senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos acompanha tanto aqui no plenário quanto pelas redes sociais, senhoras e senhores vereadores, nosso requerimento em relação aos agentes comunitários de saúde é no sentido de que possamos requerer ao Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Saúde, que faça uma avaliação, estamos pedindo, para que a forma de contratação desses agentes de saúde não sejam praticamente engessadas através de concurso público, ou seja, determinando o número de vagas, uma vez que essas contratações, esta política de saúde instituída pelo governo federal, pode ser realizada em razão do número de habitantes dos municípios. Nós, em Uruguaiana, temos hoje a previsão de 90 agentes comunitários de saúde. E esses agentes são aqueles que fazem a visitação, conforme diretrizes do SUS, e atenção domiciliar às famílias. Se nós não observarmos que podemos contratar em razão do número de habitantes, nós vamos ficar engessados. E sim, neste momento, com a necessidade, senhoras e senhores vereadores, que nós temos neste momento, podemos ter um número de até cento e tantos agentes de saúde, até porque a remuneração ela é feita pelo governo federal. É um programa de atenção à saúde básica, como disse, com as diretrizes do SUS. Então, acredito que a Secretaria de Saúde fará essa observação e o Poder Executivo fará desta forma o chamamento, a contratação de agentes comunitários de saúde. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito bem, vereador Clemente. Para comentar também os seus requerimentos, o vereador Egídio Carvalho.
Muito bem, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, quero justificar o encaminhamento que fiz, pedindo providências, pedindo reposição de luminárias, no seguinte endereço: Avenida Santos Dumont, 1718, frente a Defrec, Travessa de Silveira, número 2757, entre Prado Lima e General Hipólito, Bairro Cristal, quadra 20, casa 1, União das Vilas, Rua Toro Passo, quadra B, casas 13 e 15, Rua Feliciano Ribeiro, frente ao número 1746, Rua Santana, 4213, entre Joaquim Murtinho e Feliciano Ribeiro, Rua Gregório Beregaray, número 2350 e 2344, e Rua Emílio Talceda, 4317, ao lado da Escola Cabo Luiz Quevedo. São esses, então, os encaminhamentos que fiz, pedindo iluminação pública, senhor presidente. Muito obrigado.
Muito bem, vereador Gídio. Consulta os vereadores se há requerimento verbal.
Senhor presidente, eu tenho requerimento verbal.
Com a palavra, a vereadora Zuma Sinello.
Usando o espaço da bancada republicana, com a permissão da vereadora Márcia, queria fazer um requerimento verbal, dando bom dia à vereadora, aos vereadores, público que nos acompanham. Senhor presidente, senhores vereadoras, vereadores, vereadora Zuma Sinello, vem respeitosamente, com base no que perpetua o parágrafo 4º do artigo 146 do regimento interno dessa Casa Legislativa, requer que, conforme já aprovado pelo doutro plenário, que será, né, para que conceda participação em reunião, dia 28/3, da doutora Caroline Huber, para falar sobre os direitos da mulher e combate à violência doméstica. Justificativa: justifica-se o presente requerimento em razão de ser um mês alusivo ao Dia Internacional da Mulher. Uruguaiana, 26 de março de 2024, vereadora Zuma Sinello. Obrigada, senhor presidente.
Mais algum vereador que queira fazer requerimento verbal? Coloque em votação os requerimentos que concordam, permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicitamos a nossa secretária, vereadora Márcia, que faça a leitura da indicação.
Indicação ao Executivo. Número 43, protocolo 442/2024/LEGE. Vereadora Márcia Fumagalli. Implementação de ondulação transversal em diversos locais. Feita a leitura.
Obrigado, vereadora Márcia. Coloque em votação a indicação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. A indicação está aprovada. Solicitamos à nossa secretária que faça a leitura das moções.
Moções de congratulações e louvor. Número 120, 124, 127, protocolos 448, 456, 460/2024/LEGE, vereadora Zuma Sinello. A diretora executiva, senhora Gladys Vinci, pelo evento Primeiro Fórum de Debates da BTI. Pelos 4 anos de Ministério Pastoral, pastores Anderson Luiz da Silva Santos e de sua esposa, pastora Daiane Maidana Moura Santos, da Igreja Avivamento Bíblico. A empresa Pala Sul, pelo trabalho desenvolvido em doces de leite artesanais. Número 121, protocolo 449/2024/LEGE, vereador Carlos Delgado. A Celemaster Uruguaianense, pela conquista da Copa Abertura Cruz Alta de Futsal Feminino 2024. Número 122, protocolo 453/2024/LEGE. Vereador Clemente. A Delegacia de Polícia Federal em Uruguaiana, pelo aniversário de 80 anos comemorado no dia 28 de março. Número 126, protocolo 458/2024/LEGE, vereadora Márcia Fumagalli, a veterinária Caverá Limitada, pela dedicação ao bem-estar animal e pelos serviços prestados desde 1992 junto à comunidade uruguaianense. Moções, votos de pesar. Número 119, protocolo 441/2024/LEGE, vereadora Márcia Fumagalli. Aos familiares de Carlson Anderson Castro Guimarães. Número 123, 125, protocolos 454/457/2024/LEGE, vereador Marcelo Lemos. A família do senhor Francisco Fábio Flores dos Santos. à família do senhor Valmir José Vendrúsculo. Feita a leitura das moções, senhor presidente.
Coloco em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. As moções estão aprovadas.
Bancada do PDT, soma-se as moções.
Todas as bancadas somando-se então as moções. Em discussão.
Bancada republicana se associa.
Em discussão e votação únicas. Solicitamos a nossa secretária que faça a leitura do parecer ao projeto de lei 24/2024.
Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei ordinária número 24/2024, protocolo 322 de 2024, procedência do Poder Executivo. Relator, vereador Joalcei Gonçalves do Juca, inclui programa e ação no Plano Plurianual do Município, PPA 2022-2025, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2024, de que tratam, respectivamente, as leis número 5.299, de 11 de novembro de 2021, e número 5.584, de 3 de outubro de 2023. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 24 de 2024, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sobre o número 322/2024, que inclui programa e ação no Plano Plurianual do Município, PPA 2022-2025, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2024, de que tratam, respectivamente, as leis 5.299, de 11 de novembro de 2021, e número 5.584, de 3 de outubro de 2023. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente, verifica-se que referida inclusão viabilizará a Secretaria Municipal de Educação a execução do programa 4138, Educar para Transformar, Educação Infantil, com o objetivo de garantir o acesso aos níveis de educação infantil no âmbito do município, seja de materiais, manutenção e adequação de estruturas, possibilitando a implementação do programa Escola em Tempo Integral. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 20 de março de 2024, assina o relator, vereador Joalcei Gonçalves Juca, e demais assinaturas de acordo. Feita a leitura, senhor presidente.
O projeto está em discussão. Coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. O PL 24 está aprovado. Solicitamos à nossa secretária que faça a leitura do parecer ao projeto de lei 30/2024.
Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei ordinária número 30 de 2024, protocolo 375/2024, Poder Executivo. Inclui programa e ação no Plano Plurianual do Município, PPA 2022-2025, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2024, de que tratam, respectivamente, as leis número 5.299, de 11 de novembro de 2021, e número 5.584, de 3 de outubro de 2023. Relator, vereador Joalcei Gonçalves Juca. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 30 de 2024, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 375/2024, que inclui programa e ação no Plano Plurianual do Município, PPA 2022-2025, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2024, de que tratam, respectivamente, as leis número 5.299, de 11 de novembro de 2021, e número 5.584, de 3 de outubro de 2023. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente, verifica-se que referida inclusão viabilizará a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social a execução do programa 4219, construção da Casa de Acolhimento às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica, considerando que o poder público tem o dever de amparar socialmente as mulheres vítimas de violência. E do programa 4220, aquisição de veículo para o prestar auxílio ao centro de referência no atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 20 de março de 2024, assina o relator, vereador Joalcei Gonçalves Juca, e demais assinaturas de acordo. Feita a leitura, senhor presidente.
O projeto está em discussão. Coloque em votação, os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. O PL 30 está aprovado. Solicitamos à secretária que faça a leitura do parecer ao projeto de lei 32/2024.
Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei ordinária número 32/2024, protocolo 380/2024/LEGE. Procedência do Poder Executivo. Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 2.672.000. Relator, vereador Joalcei Alves Gonçalves Ujuca. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 32 de 2024, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 380/2024/LEGE. Que autoriza abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 2.672.000. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente, verificamos que esta abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente tem por objetivo alocar recursos em rubricas da Secretaria Municipal Infraestrutura Urbana e Rural, na funcional, garantir o funcionamento da parte administrativa e funcional da CEMIUR, na categoria econômica de obrigações tributárias e contributivas, 1187, fonte de recurso 1501. Outros recursos não vinculados. Detalhamento da fonte de recurso 0001 livre. Valor para suprir pagamento de juros de fornecedores. E na categoria econômica de indenizações e restituições, 1188. Fonte de recurso 1500. Outros recursos não vinculados. Detalhamento da fonte de recurso 0001 livre, para suprir pagamento de indenização de fornecedores. Na funcional, gerenciamentos integrados de resíduos sólidos e limpeza urbana, na categoria econômica de despesas de exercícios anteriores, 4040. Fonte de recurso, 1501. Outros recursos não vinculados. Detalhamento da fonte de recurso, 0001, livre. Valor para suprir pagamento de notas fiscais de fornecedores. Da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte, na funcional, cidade acessível. Implantação de ciclovias, na categoria econômica de equipamentos e material permanente. Fonte de recurso, 1500, outros recursos não vinculados. Detalhamento da fonte de recurso, 0001, livre. Valor destinado à aquisição de mobiliários e computadores. Servirá de recurso para atendimento da despesa de que trata este projeto, a redução de recursos não vinculados e livres não vinculados, conforme extrato de reserva de saldo, em anexo, para melhor análise. Desta maneira, o projeto de lei em análise não afronta os dispositivos legais, tendo sido instruído corretamente com as normas do regimento interno desta Casa Legislativa. Diante do exposto, o nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das Comissões, em 20 de março de 2024, assina vereador Joalcei Gonçalves, o Juca, relator, e demais assinaturas de acordo. Feita a leitura, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. O projeto está em discussão. Coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. O PL 32 está aprovado. Convites.
Convite número 9, protocolo 450/2024/LEGE. Abel convida para terceiro encontro de escolas de governo do Rio Grande do Sul e primeiro encontro de escolas de governo da região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, dia 12 de abril, na cidade de São Leopoldo.
Solicita a secretária a leitura das matérias do expediente.
Será encaminhado às comissões técnicas da Casa o balancete número 2, protocolo número 446/2024/LEGE do Poder Legislativo, mês de dezembro de 2023.
Correspondências recebidas de diversas.
Ofício número 52, protocolo número 444/2024/LEGE, décima CRE encaminha ofício número 43, em resposta à indicação número 35 da vereadora Zuma.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedido o ofício número 379/398/2024.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedidos os ofícios números 137/146/2024 e autógrafos números 20-23.
Passamos ao período das comunicações. Inscrito o vereador José.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadora, vereadora Márcia Fumagalli, vereadora Zuma Ancinello, colegas vereadores, ao nosso plenário, a quem nos acompanha através da transmissão nessa rede social. Na manhã desta terça-feira. Obrigado, colega radialista, vereador Gil Carvalho e nosso vereador. Senhor presidente, temos aqui em nome do Poder Legislativo e da mesa diretora agradecer ao apoio de todos os colegas vereadores, moção emitida pela mesa diretora, mas assinada por todos os colegas vereadores desta casa. Os vereadores desta casa legislativa em conjunto, bem respeitosamente, nos termos da linha C do parágrafo 1 do artigo 157 do regimento interno desta Casa Legislativa, após aprovado pelo douto plenário, requer que seja enviado a seguinte moção de apoio às entidades abaixo descritas para mobilização junto ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul para que seja revogado imediatamente os decretos 5744 de 2023, 57366 de 2023, com o seguinte teor. Moção de apoio às entidades ABTI, CDL, ACIL, Esta Erg, Sindicato Rural de Uruguaiana, Sindiloja, Associação dos Arrozeiros, Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes de Uruguaiana, para que com esta mobilização sejam revogados os decretos 5744 de 2023 e 57366 de 2023. A justificativa, senhor presidente, Justifica-se que o presente moção, em razão que os decretos acima descritos retiram subsídios e, consequentemente, geram um aumento de impostos em produtos comercializados no Rio Grande do Sul, pois conforme documento em anexo 63, conforme documento em anexo, 63 setores sofrerão aumento de tributação, entre os quais produtos inseridos na cesta básica, redução de empregos e aumento da inadimplência, que já é um dos maiores índices do país, chegando a mais de 34%. Através dessa moção de apoio, os vereadores aqui descritos irão intervir junto às lideranças partidárias para que imediatamente ocorra a revogação dos decretos que aumentam a tributação sobre o povo gaúcho. Atenciosamente, a Câmara dos Vereadores de Uruguaiana, o Poder Legislativo, assim assinado e endossado por todos os colegas vereadores, 26 de março de 2024. Obrigado, senhor presidente.
Recebemos na sala da presidência as entidades há pouco, antes de iniciarmos a sessão plenária, e fazemos o registro hoje aqui nessa casa da nossa solicitação, reivindicação, através do requerimento que será encaminhado à Assembleia Legislativa e também ao Governo do Estado. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 14ª reunião ordinária deste ano de 2024. Tenha a todos uma ótima tarde de terça-feira, que Deus abençoe o nosso Uruguaiana. Enfatizamos também que amanhã, às 10h30, haverá audiência pública aqui no nosso plenário. Convidamos os vereadores que dispõem sobre a obrigatoriedade de alinhamento de cabos e fiação aérea e remoção dos excedentes e sem uso. Amanhã às 10h30, com as empresas, RGE, Ministério Público, e estendemos o convite a toda a nossa comunidade.